Doutor Gustavo, essa semana a gente teve aqui mais uma vez, nós vamos discutir hoje, vamos discutir mais à frente, uma questão pertinente quanto às nossas leis. A gente tem uma lei federal, uma normatização federal a respeito do Uber. E temos também uma normatização nos municípios quanto à legislação, quanto à atuação desses aplicativos. E a pergunta que mais se surgiu essa semana, que a gente teve problemas por conta do Uber atuar na Serra, é o seguinte: uma lei municipal, ela pode se sobrepor a uma federal, doutor, veja no caso do Uber?
Veja só, Letícia, há uma questão conflituosa que envolve uma série de, vamos dizer assim, de variáveis jurídicas aí. É uma questão tributária, é uma questão administrativa, é uma questão que pode ser até envolvida agora, porque já houve um reconhecimento até fora do Brasil de que há uma relação trabalhista. Então, assim, tudo isso envolve. O fato é que há uma lei, uma legislação nacional reconhecendo a atividade do transportador, né, privado, como é o caso do Uber, do 99, tá? Então existe isso, essa atividade é uma atividade reconhecida no território nacional, ok? Então ela pode ser exercida. Mas a fiscalização dos transportes, dos serviços de transporte prestados nos municípios, é dos municípios. Então, como é uma permissão de serviço público, o que pode acontecer é que em Vitória isso seja permitido, em Vila Velha seja permitido e na Serra não seja permitido, ok? Então, assim, para todos os efeitos, o Uber não pode pegar passageiros à Serra, mas ele pode levar passageiros à Serra. Enquanto não se resolve isso, está me ouvindo bem?
Sim, sim. Sim.
Enquanto não se resolve isso, enquanto o município da Serra não resolve isso, não há como impedir que alguém, que um motorista de Uber, de algum aplicativo 99, Uber desse, pegue alguém em Vitória e deixe na Serra, assim como um táxi de Vitória. O táxi de Vitória pode tranquilamente pegar um passageiro em Vitória e deixá-lo na Serra ou em qualquer outro lugar onde ele fique. O que ele não pode fazer é pegar, iniciar a sua corrida nesse município onde o serviço dele não está regulamentado.
Entendi. Agora, doutor Gustavo, isso no plano da lei, porque no plano prático é muito difícil de vigiar essa situação, né?
Ah, cara, no plano prático é impossível, é mais ou menos como aquilo que a gente viu de outro dia, né? Regulamentar a utilização de patinete. Meu Deus, quem que vai ficar medindo quando é que a pessoa está excedendo 10 quilômetros, 8 quilômetros? Quem que vai multar? Vai multar como? Vai tomar patinete? Vai notificar a pessoa? E qual vai ser a consequência disso? Então são situações inócuas que ficam sobrecarregando a população, ficam sobrecarregando a sociedade, um volume de leis imenso que não resolve absolutamente nada. O Brasil tem essa mania de achar que tudo se regulamenta, tudo se resolve regulamentando, tudo se resolve fazendo a criação de lei. Caso desse, como a história do Uber e do 99, não é uma tendência, não, Cacá. Porque a gente pode até, às vezes, se contrapor a tendências, né, Letícia? Mas isso é uma realidade. Então, os administradores públicos, eles têm que conviver com essa realidade. Desde que não seja uma atividade criminosa, desde que não seja uma atividade ilícita, eles devem, sim, adaptar suas administrações a essa realidade. Não é mais uma tendência.
O senhor tocou aí num assunto que eu tenho tratado muito aqui. Nós, como estamos vivendo um período de avanço tecnológico como a gente nunca viveu na história da humanidade, há uma dificuldade muito grande por parte das autoridades públicas de acompanhar essa velocidade, até porque é uma letargia do poder público nas suas respostas. Então, a gente tem um crescimento avassalador desses aplicativos e, aparentemente, o poder público não sabe direito como responder a isso.
Quer que é um exemplo maior do que essa história de fake news, Cacá?
Yeah.
Não existe como você coibir fake news. A fake news ela tem que ser coibida por duas pessoas só. Aquela pessoa que passa, né, que produz e que passa, tem que parar de passar. E a pessoa que recebe e acredita tem que parar de acreditar. Fora isso, não existe mecanismo, não existe absolutamente nenhum tipo de regramento, não existe instrumento legal, não existe instrumento público que consiga resolver isso. Como é que você vai pegar de ponta a ponta alguém que passa ou outro que recebe um celular? Vai monitorar todo mundo, né? Vai fiscalizar o recebedor e o enviador. Não existe isso. Então, a gente tem que se dar conta de que a gente está mudando determinados paradigmas à medida em que a história vai avançando, né? À medida que a tecnologia vai tomando conta. E esses paradigmas têm que ser revistos, sabe? A gente não pode ficar refém de conceitos que a gente tem, de formados com circunstâncias de 10, 20, 30, 40 anos, que eles não sobrevivem mais. A gente está com esse risco e a gente continua repetindo isso.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Bom resto de semana.
Bom resto de semana para toda a família Imagine.